E agora na WRF Frente a Frente, o seu programa de entrevistas.
Olá, olá, eu sou a Stephanie Fonseca e trago para você, ouvinte da Rádio Facop, mais uma história para a série 90 anos do rádio. E para falar um pouco sobre a experiência nessa mídia tão importante, estou aqui com um repórter esportivo de TV. Você deve estar se perguntando o que um repórter de TV vai falar sobre rádio, né? Calma, ele vai responder isso pra gente, não é mesmo, Léo Bianchi?
Tudo bem? Tem muito para falar sobre rádio, porque eu comecei no rádio, né? Minha primeira experiência na área de comunicação foi no rádio. Trabalhei, olha, um bom período. Cheguei até, num determinado momento, no início da carreira, fazer rádio e televisão ao mesmo tempo, que me ajudou muito na TV.
E no começo, você foi fazer narração esportiva, né? Que é uma das coisas mais difíceis que tem. Como foi?
Ah, foi engraçado, porque eu sempre quis trabalhar em rádio, TV. Na verdade, eu queria trabalhar com esporte. E aí eu era repórter na Rádio Globo, na equipe do Semensat, que é na Rádio Globo de Prudente. E faltou narrador, não tinha narrador. E um dia o Semensat disse, você vai narrar, o próximo jogo. Só que não existe uma preparação para fazer isso. Eu falei, vamos, era no início de carreira, assim. Eu falei, o que pode dar errado, né? Vamos tentar. E aí eu fui, gostava de futebol e... É difícil, mas assim, com o tempo você acaba pegando, né? Você pega, mas isso não quer dizer que você vai ficar bom, que vai ser espetacular, né? Isso. Porque não é algo que você se prepara para fazer. Eu nem sei se eu fui bom nisso, porque de fato não segui, não virei narrador, mas me ajudou muito, independentemente de eu ter virado narrador ou não, me deu mais noção de improviso, me deixou mais à vontade de fazer entradas ao vivo. Hoje eu preciso fazer um link, porque o link de televisão é 40 segundos, 1 minuto, 1,5, 2 minutos é uma eternidade. E eu ficava narrando um jogo, eu ficava 2 horas e meia ao vivo, falando, sem parar. Então, quando eu tenho que fazer a entrada de 2 minutos, hoje é um negócio que não me surpreende ou me deixa aflito. Eu lembro até que quando o Corinthians foi campeão, eu fui fazer uma entrada ao vivo em frente ao CT do Corinthians e eu estava para a rede, e aí me deram, você vai ter 1 minuto. E aí a televisão é diferente, que é tudo quadradinho, é tudo programadinho. Então eu tinha que entrar, eu ia chamar um VTzinho, uma materinha que estava já editada pelo Rio, ia voltar para eu arredondar para dar 1 minutinho. Nesse meu tempo, alguma coisa aconteceu no jornal, eles aumentaram para 2h30. Eu falei assim, você consegue segurar 2h30? Pelo amor de Deus, eu tô com um buraco, eu preciso completar. Eu falei, 1 minuto a mais? Tranquilo. Aí eu saí falando, mostrei a marginal, falei da campanha do Corinthians na Libertadores, do Cássio, que foi importante, do Guerreiro que chegou depois. Aí quando terminou, eu te mandou um e-mail gigante, elogiando, falou que foi muito bom, preciso, fiquei um tempão, segurei com firmeza. E isso é bagagem do rádio, que eu ficava 2 horas falando um monte de abobrinha entre Oeste Paulista e Ranchariense. Pô, pra falar do Corinthians, 1 minuto de Libertadores é a coisa mais fácil do mundo.
Você, junto com o Maurício e com a Thalita, produziram o TCC na área do rádio, né? No qual vocês fizeram uma análise discursiva do grande e irreverente Osmar Santos. O que você tirou de lição desse trabalho?
Foi legal porque o Osmar foi uma figura que eu, né, quando jovem, não acompanhei tão de perto, até porque o sucesso dele, o auge, foi na década de 80, início da década de 90, e como eu sou um jovenzinho, nasci em 84, não acompanhei tanto. Mas foi legal para ter esse contato, para ver o quanto ele representou para o rádio, não só para o rádio, mas para a comunicação de uma maneira geral. O discurso dele, numa época que era muito mais truncado, muito mais sério, e ele já abordava com uma maneira muito mais despojada do que a gente faz hoje. Hoje a gente tenta fazer uma linguagem mais solta, e isso tudo, se você parar para pensar, parte um pouco do Osmar Santos, que foi o primeiro que começou com brincadeiras, com transformar a locução esportiva, que era tão direta, tão formal, informativa, no entretenimento, que é o que a televisão, o esporte na TV hoje se propõe a fazer.
Qual foi o principal benefício que o rádio te proporcionou, que você sente até hoje?
O improviso. O fato de você improvisar e saber lidar com qualquer diversidade e conseguir se moldar de acordo com o tempo. Eu acho que isso foi mais legal, assim. Aí falando sem se preocupar com o tempo. Na TV, assim, no início eu tinha até dificuldade, porque no rádio eu tinha 2 horas pra falar. E na TV eu tinha vezes que eu tinha entrada de 20, 30 segundos. E aí eu ficava, caramba, só isso? Aí eu tinha até dificuldade. Mesmo assim você consegue se mudar. Então, o dinamismo e a questão no rádio, eu acho que me ajudou muito. Foi fundamental.
Falando em histórias, né? É, em qualquer cobertura jornalística, independente da mídia, acontece muita coisa, né? Tem alguma que você chamou mais atenção, que você possa contar pra gente?
As histórias, né? Chamou atenção. A primeira que veio na minha cabeça, eu tava. Essa foi até. A gente, quando a gente olha o pessoal trabalhando, tá trabalhando em São Paulo, tá? A gente só vê quando a gente aparece, mas não sabe. Tem muita coisa difícil. Eu lembro que no fim do ano, eu já tava, sei lá, uns 40, 50 dias sem folga, direto, plantão danado. E a gente fazia a final da Copa Sul-Americana. E aí era São Paulo e Tigre. E aí eu fui escalado aquele dia pra fazer a torcida do São Paulo. E eu tava lá no meio e tal, aí acabou o primeiro tempo, teve uma baita confusão no gramado, e eu lá no campo, eu tava sem retorno, eu não tava na transmissão, eu tava fazendo matéria. Eu não tava entendendo o que tava acontecendo. Aí de repente, acaba o jogo no intervalo. Daí eu, nossa, agora vai ter um trânsito danado pra ir embora e tal, eu vou correr, porque eu quero chegar na TV logo pra começar a editar isso daqui. E aí a produtora me liga e falou, você vai ter que ir pra delegacia. Eu falei, pô, mas só comigo? Por que que eu vou ter que ir pra delegacia? Uma hora, meia-noite, então eu vou ter que ir pra delegacia. Vai fazer o que na delegacia? Não, vai ter que ir. Eu briguei com a produtora, fiquei bravo pra caramba. E aí quando eu chego na uma baita de uma confusão, aí eu fui entender tudo que tinha acontecido. E aí eu falei, cara, eu fiquei até 6 horas da manhã nesse dia trabalhando, por conta de delegacia, e não sei, agressão no vestiário. E aí, no outro dia, você vê a reportagem lá, e esse material eu nem usei na minha matéria, porque a matéria era só torcida do São Paulo. Eu mostrei a comemoração e acabou ali. Pelo outro dia, quem assistiu o jornal, imaginou que eu fui lá e 11 horas eu tava em casa também, dormindo. E eu fiquei até 6 horas da manhã em delegacia, rodando a cidade, uma loucura danada. Outra também, que curiosa, que aconteceu agora, nesse último jogo, o Corinthians jogou em Campinas, contra o Guarani, e aí... O pessoal, a torcida, ela até conhece os repórteres de rádio, mas não está acostumado com a imagem. Como era o único cara da TV aberta que estava ali, a torcida tem uma mania muito feia aqui no Brasil de ficar xingando, eles são chatos pra caramba. A torcida do Guarani começou a me xingar. A certa altura, no fim do jogo, eu olhei, encarei o torcedor, o cara ficou bravo e jogou um chinelo em mim. Mesmo que jogou o chinelo, eu tirei o corpo para não pegar e acertou em outro repórter. Só que aí eu vi o policial no gramado e falei, feio. Sujeito ali, ó, na arquibancada, ele que me jogou o chinelo. Aí esse cara foi preso e eu tive que fazer boletim de ocorrência na delegacia, no GCRIM, que fica dentro do estádio. E pra ir embora depois, porque o árbitro ia relatar na súmula que foi atirar um objeto no gramado. Tinha que sair escoltado do estádio, porque o futebol ali tava louco, queria me matar. É uma coisa que acontece.
Quando você olha pra trás, assim, você vê toda a sua carreira até chegar no Globo Esporte, que foi um programa que te abriu muitas portas pra carreira, né, que tem diversos tipos de público, de várias idades. O que você pensa?
Um pouco de sorte, oportunidade. É um negócio que eu sonhava, porque eu sempre tive vontade de trabalhar no Globo Esporte, mas eu sinceramente, eu não achei que ia acontecer, sabe? Porque é legal porque te faz acreditar que é possível, né? Você estudar no interior e trabalhar num grande centro, né? Mas eu tinha muito pé no chão. Assim, de que você possa até, de repente, trabalhar eventualmente numa afiliada e mandar uma reportagem uma vez ou outra e entrar, eu já estava feliz. Mas trabalhar lá é algo que eu não imaginava. Porque foi muito rápido. Eu saí da TV e do rádio aqui, fiquei parado um tempo. E aí, em um ano e meio, eu saí do desemprego para trabalhar na Globo. Então, assim, foi muito rápido. Ah, foi legal, eu sempre corri atrás, porque eu sempre gostei muito de esporte, que me ajudou, me favoreceu o fato de eu já gostar, de eu já ter um pouco dessa visão de entretenimento, e o Thiago Leifert entrou com um pouco dessa linguagem lá em São Paulo e me facilitou muito, ajudou. Eu acho que eu tive muita sorte também, né? Sem esse fator é difícil as coisas darem certo.
Você foge um pouco do padrão quadrado de reportagem, né? Para isso é necessário muito improviso, jogo de cintura, concentração. Como você faz para manter tudo isso em equilíbrio na hora de gravar alguma coisa ou entrar em um...
Ah, nos vídeos geralmente isso é um bate-papo hoje, né? Quanto mais natural, quanto mais você, a sua personalidade estiver no ar, melhor. Porque você consegue ser você, você dá a sua informação e tranquilo. Nas reportagens eu acho que é uma fórmula do programa, né? Tentar fazer algo mais descontraído, porque... Eu vejo assim, né? Eu acho que, e o Thiago também, a gente lá em São Paulo, o Grupo Esporte de São Paulo, pensa assim, que o esporte é entretenimento. Então, eu vou pra contar uma história, mas entendendo que não é, a gente fica falando de esquema tático, aquela coisa chata, pesada, é mais entretenimento.
Qual é a sua meta agora? Tem algum...
Não, mas profissionalmente eu espero ainda, sei lá, cobrir um grande evento, uma Copa do Mundo, não sei, vai ter a Copa no Brasil aqui, pode ser que... Provavelmente devo fazer alguma coisa, né? Mas vamos ver. Mas eu já estou bem realizado. O que vim agora é lucro.
Muito obrigada pela participação. Esse foi mais um Frente a Frente. Obrigada pela companhia. Stephanie Fonseca para a Rádio Facop.
WRF apresentou Frente a Frente.